Ok, vamos dar um início. Nós estávamos já falando semana passada as leis de Ben HaMetzarim, quer dizer, as leis que ficam do luto essas três semanas. Mas como eu vi que surgiram muitas perguntas, então eu vou dar um pequeno resumo dessas leis e tentar explicar um pouquinho melhor certos assuntos que nós já falamos semana passada. Com relação a comprar roupa nesses dias, consta que nesses dias nós não podemos fazer Shehriyam, ou seja, fazer uma brachá especial quando nós inauguramos uma, né, quando se come uma fruta nova, coisas parecidas. Por esse motivo, a pessoa não pode, nessas três semanas, comprar, ingerir uma fruta de nova estação, que ele teria que fazer Shehriyanu, nem mesmo no Shabbat. Então, não adianta a pessoa comprar uma fruta nova e não fazer Shehriyanu. Aí ele transmite, ele tem que fazer Shehriyanu, então por isso é proibido comprar e comer uma fruta nova nessas três semanas. A mesma coisa com relação à roupa. Roupa nova... Só que usa uma roupa nova e compra uma roupa nova, deveria fazer Shehriyanu. Como nessa semana é proibido fazer Shehriyanu, então nós não podemos comprar roupa nova. Mesmo que o nosso costume é não fazer Shehriyanu para roupas, mas mesmo assim, nós, o correto seria fazer, quer dizer, apesar que nós não temos costume por vários motivos, então nessas semanas nós não podemos comprar roupas novas e nem inaugurar roupas novas. O que quer dizer roupas novas? Roupas que importantes, independentes se são roupas sociais, são roupas de esporte, são roupas importantes. Que a pessoa fica contente com a compra dessa nova roupa. Isso inclui todas as roupas. Mas isso não inclui sapato, por exemplo. Não inclui roupas íntimas. Não está incluso, a pessoa pode comprar e vestir roupas íntimas novas nesses dias. E mesmo uma camiseta do dia a dia, que a pessoa não dá importância, não adianta perguntar esporte ou não esporte. Depende da pessoa, se ele dá importância para isso ou não. Se é uma coisa importante, então não pode comprar e não vestir roupas novas esses dias. Mas, se não for algo importante, então pode comprar e vestir nesses dias. Isso depende de cada pessoa. Agora, não adianta falar, e essa roupa? E a outra roupa? Começar a me dar uma lista, um hall de roupas. Isso depende de cada um. O que ele acha uma roupa importante, se é uma coisa importante, ele não pode comprar, não pode usar esses 9 dias, se é. Então, isso já tô me antecipando, antes de começar a chegar as perguntas, e com certeza vão chegar. Então, realmente, as pessoas têm que usar do bom senso, saber o que é uma roupa que é para ele é uma coisa importante, ele faria chequeando e pode comprar ou não. Mesmo... E nós falamos, não somente não pode comprar, se a pessoa tem uma roupa nova de antes, também não pode usar nessas três semanas. No entanto, tem ideias que falam que no Shabbat, dessas três semanas, ele pode sim usar uma roupa nova. Tem ideias que no Shabbat pode usar uma roupa bonita, mas não nova. Então, mas tem ideias que permitem usar uma roupa nova. Em último caso, se a pessoa já comprou uma roupa nova, ele precisa usar nesse Shabbat, ele tem em quem se basear. Tem pessoas que falam que não podem, tem pessoas que falam que podem. Então, quem quiser inaugurar uma roupa nova no Shabbat e Ben HaMetzarim, já que antes o pessoal falar Shehriyanu, ele tem em quem se basear. No entanto, tem 10 que proíbem. Então, a pessoa deve fazer o máximo para tentar evitar. Então, isso aqui depende da necessidade. Se ele é necessário, realmente não tem outra roupa de Shabbat, só uma roupa nova, então ele tem em quem se basear. Mais um detalhe sobre roupas. Se a pessoa... Tem nesses dias, tem liquidação de roupas, quer dizer, está saindo bem mais barato ele comprar agora do que você vai comprar depois. E normalmente, assim acontece todos os anos, quando existem as melhores liquidações dessas três semanas. Eu não sei por que assim acontece, mas realmente tem liquidação de roupa nessas três semanas, então tem ideias que permitem comprar roupas novas para usar depois dessas três semanas, já que realmente estão vendendo roupas mais baratas. Então, existe a pessoa que quer se basear nessa ideia, ele pode se basear nisso. Ou, por exemplo, uma pessoa que viajou esses dias para uma cidade onde vende malhas, viajou para Campo Jordão, lá tem malhas mais baratas, ele não vai estar lá outra oportunidade. Então, realmente, ele tem quem se basear em comprar nessa época para usar depois. Logicamente, deve-se evitar, mas se ele quer se basear nessas ideias, ele tem quem se basear, que nessa época, onde tem sale, onde tem venda, ele pode comprar. Mas, de preferência, até Rosh Chodesh Av. Depois de Rosh Chodesh Av, já fica mais rigoroso o luto e deve evitar isso também. Mesmo que tem sale, mesmo que tem venda, depois de Rosh Chodesh Av, não se deve comprar roupas de forma alguma. Sapato, a pessoa nessas três semanas, até ter Tishá B'Av, ele pode comprar, se for necessário. Um chapéu, se precisar também, se comprar, é necessário. Uma peruca nova não se deve comprar nessas três semanas, que é uma coisa que a pessoa traz alegria para a pessoa. Realmente, pessoalmente, o correto seria falar Shechiano, apesar que não é costume, mas, de qualquer jeito, não se deve fazer essa compra nessas três semanas. Agora, existem casos que é permitido comprar roupa normal. Por exemplo, uma pessoa que vai casar logo depois das três semanas, uma noiva, um noivo, a família do noivo, eles têm que comprar roupa, porque o casamento já vai ser logo depois das três semanas, não dá para tempo para fazer depois. Então, nesses casos, eles podem comprar e podem experimentar as roupas para ver se fica bom, mas deve evitar, ao máximo, fazê-lo nos 9 dias, somente nas 3 semanas, não nos 9 dias. Quer dizer, ele precisa comprar uma roupa para um casamento, para um bar mitzvah que está chegando, e ele precisa, agora, se for estar uma roupa para uma festa que não seja de mitzvah, como essa, deve evitar, nem nas 3 semanas. Então, isso com relação à aquisição de roupas. Nessas 3 semanas, como nós falamos, eu já falei muito dessas leis na semana passada, vamos novamente retornar. Nós falamos da proibição de cortar cabelo. Isso aqui realmente deve se evitar. Somente uma mulher que ela vai no mikve, ela costuma sempre cortar o cabelo 3 dias antes do mikve, então ela pode se vaziar e cortar o cabelo nessas 3 semanas, evitando nas 9 dias. Também uma mulher que está com o cabelo muito grande, está saindo fora do lenço, então também ele pode cortar nessas 3 semanas. Ok. Com relação a festas. Não se faz festas nessas 3 semanas, mesmo festas pequenas. Se essas festas têm música e dança. Eu posso fazer uma festinha de aniversário sem música e sem dança. Eu posso fazer. Um noivado pode se fazer nessas 3 semanas, apesar que casamento é proibido fazer nessas 3 semanas, mas noivado pode ser feito nessas 3 semanas. Só que não se faz com festas, com comes e bebes e danças e música. Pode-se fazer uma festa normal, mas acatada, mas sem danças e músicas. Agora, nos 9 dias, só pode-se fazer, nem com comida não se deve fazer, somente com docinho, um tira-gosto, porque realmente é mais rigoroso, como nós vamos ver adiante. Nessas 3 semanas... A pessoa também deve ouvir música, deve evitar ouvir música mesmo de tapes, mesmo de gravações. Se são músicas gravadas em discos ou discos, hoje em dia tem vários métodos modernos, antigamente a gente falava um disco de vinil, que eu acho que isso aqui acho que não existe nem mais no museu, mas a pessoa tem músicas gravadas... Nem fita cassete já não existe mais, nem disquete já não existe mais. Sei lá, cada vez menos coisas existem. Quando mais a gente vai progredindo, o mundo cada vez existe menos coisas. Mas músicas gravadas, de qualquer forma, eletrônica ou não eletrônica, que tem acompanhamento musical, não se pode ouvir nesses dias, nessas 3 semanas, como nós já falamos semana passada, com exceção de músicas de nigunim, que são feitas para despertar o coração, isso pode sim ouvir. Mesmo músicas sem instrumento musical gravadas, como esse tipo capella, como se chama, também não se costuma ouvir nessas 3 semanas, só se pode ouvir no caso de um bar mitzvah, de uma festa de mitzvah, como, por exemplo, um shalom brachot, um brit milah, etc. Pode-se colocar essas músicas, inclusive pode-se dançar ao som dessas músicas quando se trata desses tipos de festas. De mais leis dessas 3 semanas, nós já falamos na aula passada, também essas leis nós já falamos, só estou voltando para falar, porque as pessoas continuam perguntando, então, que provavelmente ou não expliquei bem, ou então eles não viram bem. Então, por isso estou repetindo essas leis novamente, para que as pessoas possam saber as leis de Bena Metzarim. Ok. Além disso, tem a parte positiva de Bena Metzarim. Qual é a parte positiva de Bena Metzarim? Nesses dias nós devemos acrescentar, como está escrito, Zion, Bamishpat Padem, Shaveh Pitzdakah, Zion, ele vai ser redimido com justiça. Justiça é explicado conforme a Rebbe explica, quer dizer, Alachot, que é como está escrito, Kamishpat Arishon, que Hilcheta Kadmaita, que Alachot é chamado de Mishpat. Então tem que se acrescentar o estudo de Alachot nesses dias, porque para acrescentar a alegria de uma forma positiva, porque está escrito, Pikudei Hashem, Misharim, Samchei Lev, as mitzvot de Hashem são corretas, que elas alegram o coração. Então, devemos acrescentar, principalmente no estudo das Alachot, que é o estudo das Alachot aproxima a Geulah. Como está escrito, Tzion, no Mishpat e Fadek, Tzion vai ser redimido através do estudo das Alachot. Shaveh Abitztakai, também te acrescenta mais em dádiva de Tztakai. Quer dizer, nessas três semanas, a pessoa tem que acrescentar, dar uma quantia mais de Tztakai do que já costuma dar durante o ano. Os momentos propícios para dar Tztakai é antes da reza de Shacharit, antes da reza de Minchá. São os momentos mais propícios para dar tzedakah. E antes da reza de Arvit, não se tem esse costume, apesar que não é proibido, mas o costume é antes da reza de Shacharit e antes da reza de Minchá. E, logicamente, quando tem alguém pedindo tzedakah, um judeu pedindo tzedakah, é o momento mais propício para dar para ele. Nós devemos acrescentar em tzedakah nesses dias. Uma mulher deve acrescentar tzedakah principalmente antes do acendimento das velas de Shabbat. Apesar que o Rebbe fala que as mulheres também devem dar antes da reza, principalmente às segundas e quintas-feiras. Mas o Rebbe frisa mais as mulheres a destacar antes de acender as velas de Shabbat. Na verdade, o Rebbe fala que antes de cumprir qualquer mitzvah, é sempre bom dar destacar. Então, esses dias de Bena Metzarim, um momento propício que nós devemos acrescentar na mitzvah de destacar. Porque a tzedakah aproxima a Geulah e vai acabar com o motivo do Galut. Nesse lado do estudo das Alachot, o Rebbe fala que ele frisa que devemos principalmente estudar as leis da construção do Beit HaMikdash. Como nós estamos em luto pela destruição do Beit HaMikdash, então nós devemos estudar as leis que falam sobre a construção do Beit HaMikdash, que através, como Hashem falou para o profeta Yechezkel, através do estudo dessas leis, Deus vai proporcionar para nós ver e testemunhar a construção do terceiro Beit HaMikdash. Então, realmente, o Rebbe instituiu que cada um deve estudar todas as leis do Rambam, de Hilchot Beit HaBchira, que são lá 8 capítulos nas leis do Rambam, no início do livro de Avodá. Todas as leis, o tratado de Mishnayot de Midot, que fala também sobre a construção do Beit HaMikdash, e o livro de Hezkel, os capítulos 40 até 43, que fala sobre a construção do terceiro Beit HaMikdash. Como também o Rebbe falou para acrescentar várias coisas, né? Nós falamos semana passada, que estão ligados com isso. Mas o Rebbe falou que, além dessas alachot, a pessoa não pode esquecer o principal. Estudar as alachot das três semanas de Tisha B'Av e também dos jejuns. É isso que nós estamos fazendo hoje, estudando as leis que está ligado com essas semanas. Ele fala que é mais importante estudar as leis da semana, que é antes, preferência, antes de, até mesmo de Hilchot Beit HaBchira, assim ele fala. Então, realmente, ele tem que estudar essas leis. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Estudando essas leis, as pessoas se prepararem para essas datas. Então, até aqui, até agora, tem momentos, já repetimos já duas vezes as leis do luto das três semanas. Agora vamos falar agora, depois, todas essas leis, elas, com todos esses rigores, ocorrem até véspera de Rosh Chodesh Av. A partir de Rosh Chodesh Av, começamos os 9 dias. E aí, nos 9 dias, existem rigores maiores com relação ao luto. São chamados, na íntegra, os 9 dias, que os rigores ficam maiores. Esses rigores começam desde Rosh Chodesh, mas esse ano, excepcionalmente, das rodas vai cair no Shabat, e no Shabat não tem as leis de luto, de uma forma geral. Então, essas leis vão começar a partir de Motzei Shabat, que é logo depois do Shabat, quando começa os 9 dias durante a semana. A regra fala para nós, a Gemara nos diz o seguinte, Mishanichnas Av, Mematim besimcha. Quando entra o mês de Av, nós devemos diminuir. Só mais um detalhe importante que eu queria falar sobre as três semanas. Nós só falamos da semana passada, em resumo, eu quero só voltar também, antes que nós acrescentamos, começamos sobre os 9 dias. Nessas 3 semanas, a pessoa deve evitar fazer viagens e passeios. Deve evitar pegar avião, deve evitar viajar, etc, etc, e a passeios. Agora, o que isso aqui inclui? Quer dizer, a pessoa não deve ir fazer um safari nesses dias, por exemplo. Ou não deve ir fazer uma escalada, ou fazer, ou sei lá, fazer uma aventura. Tudo isso aqui deve ser feito, deve evitar nessas 3 semanas. Agora, se a pessoa vai viajar com toda a família para uma pousada, um lugar onde está fixo, isso aqui não é problema. Isso aqui não é viagem. Isso aqui ele está vindo e viajando com toda a família, estão se fixando em um certo lugar. A pessoa alugar, alugou uma casa, ou na praia, ou na, logicamente, quando tem senhor, ou na montanha, isso não tem problema. Ele vai com toda a família, não tem problema. Mas ele deve evitar ao máximo fazer viagens perigosas. Por exemplo, não deve se fazer montanhismo, rapel, rafting, tudo isso aqui a gente não faz nessas semanas. Isso aqui são semanas que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Também não se vai em barcos, está escrito que não se faz passeio de barcos no alto mar, ou mesmo de baixo mar, não se faz passeio de barcos. E tem gente que, de uma forma geral, nas 3 semanas, nem entra no mar. Que é, mas, logicamente, isso está se tratando de entrar no mar, num lugar que é mais fundo, que é perigoso. Mas ir na borda, sempre onde não tem, no mar onde não tem tubarões, onde não tem outros perigos, não tem redemoinhos, essas coisas, tá no raso, não tem problema. Principalmente com o frio do Brasil, que ajuda a gente ir para o mar, então realmente isso aqui tem menos problema ainda. Basicamente, tudo isso aqui está se tratando de um lugar onde tem desnil. Também piscinas, onde é uma piscina, onde não tem problema, não tem perigo, não tem, a pessoa pode nesses dias, mas não se colocar em lugares onde tem perigo. Então, tudo que a pessoa pode se colocar em perigo, esses dias deve se evitar, que não são dias de mazal. Como também, nessas semanas, essas 3 semanas, se evita qualquer tipo de tratamento médico, por exemplo, uma operação de siso, uma operação de pequena, tirar uma pinta, etc. Tudo isso a gente deixa para depois das 3 semanas. Ele fala de preferência para depois de 15 av. Até 15 de av, não se deve fazer nenhum desses tipos de operações, etc. Tudo tem que deixar para depois. Se uma pessoa precisa fazer uma viagem de avião para alguma coisa necessária, ele vai para o Rebbe, por exemplo, ele vai visitar uma filha, ou ele vai, enfim, qualquer coisa que é necessária, não é somente a passeio, não tem problema nas 3 semanas, até mesmo nos 9 dias pode, se for necessário. Só uma vez já peguei avião, o próprio dia de Tisha B'Av, que era uma coisa necessária, então a gente pode. Então, mas só se for alguma coisa, passeio, que pode se deixar para depois, então isso deixar para depois. Ok, vamos agora entrar nos 9 dias. Então, nossos sábios dizem, Mishanichnas Av Mema'atim Besimcha. A partir do momento que entra o mês de Av, nós devemos diminuir a alegria. Ou seja, além de diminuir a alegria das 3 semanas, o luto das 3 semanas, a partir de Rosh Chodesh Av, essa devemos diminuir ainda mais em alegria. Então, nós devemos se cuidar. Por exemplo, a pessoa que precisa entrar na justiça contra um goi, são épocas que ele tem que evitar, porque realmente o nosso mazal não está dominando nesses dias. Então, não é o correto a pessoa entrar nesses assuntos. Então, é matim besimcha. Também a pessoa não deve fazer negócios que são de alegria. Quer dizer, ir trabalhar todo dia, a pessoa pode trabalhar, pode até ser construtor, pode construir prédios, se o trabalho dele é lavar carros, você pode lavar carros, pode fazer tudo, se é um barbeiro, pode cortar cabelo de outro, não tem problema. Se preferência são goiás, se são judeus, sem dúvida, se é um judeu pode cortar do outro nessas 9 dias. Mas sim, ele pode trabalhar normalmente, mas um trabalho especial que vai trazer para ele uma renda extra, que é uma coisa que vai trazer para ele muita alegria, esses tipos de negócios devem se evitar ser feitos nesses 9 dias. Por exemplo, você não deve jogar na Mega Sena nesses 9 dias, primeira coisa, ele não tem muito mazal, depois, se ele ganhar, vai ficar muito alegre. Mas não tem problema. Se ele jogou e ficou, ele ganhou dinheiro, não tem problema. Deus arranja um jeitinho de perdoar ele depois. Mas, normalmente, quando a gente joga na Mega Sena, não tem problema, porque a gente nunca ganha. Então, é só tristeza. Então, realmente, isso não tem problema nesses 9 dias. Mas qualquer business, negócios, que são chamados negócios de alegria, ele deve evitar nesses 9 dias. De uma forma geral, um julgamento contra o Goi, o mês inteiro de Av deve ser evitado. De preferência, ele deve fazer isso aqui somente no mês de Elul, que o mês de Elul é um mês propício para boas coisas, o mês de Rachamim e Ratzon, o mês de piedade e bondade. Então, ele deve ser deixado para o mês de Elul. Nesse mês, é proibido comprar roupas, até mesmo sapatos novos, mesmo que não são roupas importantes que vai fazer Shehriyanu, mesmo que ele vai usar aquilo somente depois de Tisha B'Av. E também não se deve dar para uma costureira ou para um alfaiate fazer para ele roupas novas, ou para um sapateiro fazer um sapato novo, ou mesmo que nós estamos falando, mesmo naqueles casos que nas 3 semanas são permitidas, por causa de um casamento que vai acontecer logo depois, ou por causa de uma liquidação, ou um caso, uma roupa que não é importante. Nesses 9 dias, nem isso é permitido. Quer dizer, a pessoa deve evitar ao máximo comprar roupas novas nesses dias. Logicamente, a pessoa não deve comprar um carro novo esses dias, uma casa nova esses dias, que tudo são coisas que, não, além de trazer alegria, não são dias de mazal. Mesmo nas 3 semanas, a pessoa deve evitar comprar uma casa nova e um carro novo. Mas não é, mas nesses 9 dias é mais rigoroso, a pessoa deve evitar comprar coisas novas, que isso pode trazer simchá, mas esses são dias de luto, a pessoa tem que evitar todos esses assuntos. É proibido lavar roupa nos 9 dias. Nas 3 semanas é permitido, sem problemas, mas nos 9 dias é proibido lavar roupa. O motivo que é proibido lavar roupa não é por causa de luto. Afinal, na casa de um enlutado, pode sim lavar roupa. Não tem essa proibição. Só o problema de manter a proibição de lavar roupa, conforme consta no Shulchan Aruch, porque lavar roupa, a pessoa que está lavando roupa nesses dias, é como se ele estivesse desviando sua atenção do luto da destruição do Beit HaMikdash. O luto da destruição do Beit HaMikdash, em certos aspectos, é mais rigoroso que Deus nos livre uma pessoa que está sentando de Shiva. E esse aqui é um dos pontos. É proibido lavar roupa, mesmo que normalmente na casa do lutado pode sim lavar roupa para ele, mesmo que ele não pode usar roupa lavada, mas não se pode lavar, em certos casos, também no caso do lutado também tem certas regras, mas nesses 9 dias não se deve lavar roupa. Porque isso faz que a pessoa esqueça do luto. Então não pode, por exemplo, nesses 9 dias, não pode colocar a máquina de lavar para funcionar. Que isso aqui é proibido, que isso aqui é desvio do luto desses dias. Agora, se a pessoa precisa lavar roupa para mitzvah, por exemplo, ele não tem uma camisa limpa para Shabbat, então, nesse caso, ele pode, no caso de mitzvah, que ele precisava antes do Brit Milá, por exemplo, precisava de roupa bonita para o Brit Milá, então, nesse caso, ele pode lavar roupa específico para o uso daquele momento, mas somente a quantidade exata de roupa que vai precisar para Shabbat, que se ele não tem, ou para o Brit Milá, por exemplo. Mas ele não pode colocar nenhuma roupa a mais. Ele pode lavar roupa de crianças pequenas, se eles não têm outras roupas para trocar. Agora, se as crianças pequenas têm outras roupas para trocar, não pode lavar roupas de crianças pequenas também. E mesmo que a pessoa está fazendo uma máquina, está colocando, ligando a máquina para lavar a fralda de nenês, roupas pequenas de nenês, não pode acrescentar a roupa dos mais velhos, dos adultos, que é proibido lavar roupa, mesmo acrescentar a máquina que já está, foi aqui, já está funcionando. Uma roupa que se suja muito, por exemplo, nos mikvaot, as toalhas nos mikvas, ou de uma forma geral, até mesmo a pessoa tem pouca roupa íntima, ele precisa de lavar, então, nesse caso, ele suja rápido. Então, tem permissão de lavar em certos casos. Mas se ele tem o suficiente, sem precisar lavar, também isso é proibido. Então, a lavagem de roupa é proibida nesses dias somente em casos específicos. Por exemplo, em breaks é necessário para Shabbat ou para crianças pequenas. Assim. Logicamente, que nesses dias não se pode mandar o terno para o tintureiro ou qualquer roupa para o tintureiro. E não somente isso, um terno que já está no tintureiro não deve ser recebido, não deve ser buscado durante esses 9 dias. A pessoa não deve buscar esses 9 dias, ele deve deixar para buscar depois dos 9 dias. É, mesmo roupas que já foram lavadas antes de Rosh Chodesh, elas não podem ser passadas, não podem passar roupa nesses 9 dias. Nos 9 dias é proibido, por exemplo, tem camisas amassadas, não posso passar a roupa para esses 9 dias. Agora, se a pessoa usou uma roupa antes de Rosh Chodesh, não lavou a roupa, amassou um pouquinho, já que não lavou a roupa, então tem gente que permite, nesse caso, passar a roupa para lavar, para usá-la mais uma vez, para não ter que usar, amarrotar. Não somente não se deve lavar roupas, mas também roupas que foram lavadas de antes, é proibido a pessoa vestir roupas limpas durante esses 9 dias. Desde Rosh Chodesh de Av até de Tisha B'Av. Então, o que a pessoa vai fazer para ele poder usar roupas? Ele poder usar uma roupa limpa. Então, na véspera do Rosh Chodesh Av, sendo na sexta-feira, ele deve vestir todas as camisas que ele vai precisar usar durante os 9 dias. Ele veste um pouquinho e tira. Veste um pouquinho, dá uma volta e tira. Veste um pouquinho e tira. E dessa forma são consideradas as roupas usadas. A mesma coisa, calças, paletós, ternos. Tudo que a pessoa vai usar durante 9 dias, ele tem que vestir antes de Rosh Chodesh e já deixar pendurado com sinal para saber que essas roupas foram lavadas, foram usadas já de antes e não são mais consideradas, então, roupas limpas. Então, isso na véspera de Rosh Chodesh, esse ano que vai cair numa sexta-feira, a pessoa vai usar, além das outras coisas, seus afazeres, tem que fazer em casa, vai ter que fazer mais esses afazeres, vestir todas as camisas, etc., que ele vai ter que trocar durante os 9 dias. Se isso não foi possível, quer dizer, ele não deu, não conseguiu, estava viajando, chegou em casa, já depois de Rosh Chodesh, e aí, não tem roupa para vestir. Então, ele pode fazer, jogar a roupa no chão. De uma forma, no momento que ele joga a roupa no chão, ela já não é mais considerada roupa limpa. Ou no Shabbat, que está no meio desses 9 dias, ele pode vestir algumas roupas, logicamente, não tirando e colocando, mas ele pode vestir uma roupa para janta, uma roupa para almoço, uma roupa para que ele possa ter algumas roupas limpas para depois do Shabbat. Ou simplesmente jogar no chão, como nós falamos. No momento que a pessoa troca as roupas para ele vestir, ele pode colocar várias camisas de vez, uma, três, quatro camisas vestir juntos, E depois ele troca, ele coloca 3, 4 calças para realmente ter depois para trocar. Quer dizer, não precisa usar uma calça de cada vez. Isso aqui realmente é proibido a pessoa, então, lavar roupa e usar roupa limpa durante esses dias. Roupas íntimas não tem problema de usar limpa durante esses dias. Apesar que a gente não deve lavar se tem suficiente, mas se ele tem que lavar de antes, ele pode, não tem problema de ele usar roupas limpas nesses dias. Então, isso com relação à lavagem de roupa e vestir roupas lavadas. Logicamente, não pode se usar roupas novas nesses dias. Se roupas limpas, não pode. Roupas novas, muito menos. Se a pessoa tem uma roupa que ele já estreou antes, por exemplo, usou no Shabbat antes, aí ele pode usar. Se ela não estiver limpa, quer dizer, se ela já foi usada uma vez, então ele pode usar também nesses 9 dias. Então, isso com relação à roupa. Vamos ver o que mais. A pessoa não pode tomar banho durante os 9 dias, desde Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av. O que quer dizer tomar banho? É proibido tomar banho por prazer. Tomar banho por prazer é proibido desde Rosh Chodesh Av até Tisha B'Av. Na verdade, nós vamos ver adiante que esse luto continua até dia 10 de Av. Mas estamos falando às vezes 9 dias, depois a gente vai chegar também para o dia 10 de Av. Então, desde Rosh Chodesh Av até os 9 dias de Av, é proibido tomar banho. mesmo com água fria. E, logicamente, é proibido, nesses dias, ir na piscina ou tomar banho de mar. Isso é totalmente proibido. Agora, então, a pessoa... Se a pessoa está sofrendo por causa do mau cheiro, ou porque está coçando ele, ou então as roupas já estão grudando nele, ou então as roupas já estão de pé sozinha. Então, nesse caso, ele pode tomar um banho gelado sem sabão. Essa é a regra. Se a pessoa é muito delicada e um banho gelado é impossível para ele, então ele pode tomar um banho morno. Se ele não consegue, se ele realmente tomar banho só com água, ele tá, vai tirar toda a sujeira dele. Então ele pode passar um pouco de shampoo. Então, na prática, o que, que se costuma é que nesses 9 dias, apesar que é proibido tomar um banho de prazer, mas pode-se tomar um banho se ele não for muito quente, morno, for com sabão suficiente só para tirar a sujeira e for um banho rápido. A pessoa não pode ficar no banho, esticando o banho, enfim, pegar um banho bem quente, esticando, principalmente fazer banho de banheira e colocar sais aromáticos na banheira, tudo isso aqui é proibido. Ele toma um banho rápido, só para tirar a sujeira e tirar o suor, morno, quer dizer, uma temperatura que ele aguenta, né? Principalmente agora que nós estamos no frio. Tem que ser uma temperatura que ele vai aguentar, e ele pode realmente tomar um banho, se ele costuma tomar esse banho diariamente, ele pode tomar esse banho diariamente, contanto que ele não se estenda muito nesse banho, que ele não faça aquilo por muito prazer. Então, dessa forma, realmente, ele pode fazer durante esses dias. Então, isso são, na verdade, com relação ao banho durante esses dias. Então essas rigores, eles, na verdade, não ocorrem dessa maneira, que a pessoa não pode ter os rigores, são apenas com relação ao banho de prazer. Mas quando é um banho normal como esse, não tem problema. Como também uma pessoa que nós podemos... O mikve pode ser no mikve diariamente, que assim é no costume, e no mikve diariamente os homens, logicamente, não as mulheres. Então, no caso que a pessoa vai no mikve, ele tem que tomar banho antes de ir no mikve, para não sujar a água do mikve. Então, ele pode tomar um banho, mas, lógico, novamente, um banho rápido, pode ser uma temperatura que ele vai aguentar, com um pouco de sabão, só para tirar a sujeira, isso é permitido. Agora, se estender muito no banho, isso é chamado um banho de prazer, que é proibido nesses dias. Isso não tem nenhum reter de banho de prazer nesses dias. Só pode tomar banho suficiente para se limpar, não para tirar o mau cheiro. Agora, logicamente, não tem nenhum reter de nadar na piscina nem no mar. Mesmo uma pessoa que ele tem aulas de natação, etc., se é bom para a saúde dele, tá bom. Esses 9 dias ele vai fazer outros tipos de exercícios e não natação. Só se for uma pessoa que precisa de uma natação especializada para um certo tipo de cura de doença, aí realmente ele pode, nesses dias, fazer. Se for, mas ele tem que deve se perguntar para um rabino especialmente como fazer. E na prática, o costume atual é sim tomar um banho normal esses dias, mas não muito esticado e não por prazer. Apenas para tirar o cheiro, tirar o bom e por higiene. Então, isso realmente é permitido. Na véspera do Shabbat, nós tomamos o banho normal. Esse ano, primeiro Shabbat e Rosh Chodesh, véspera de Shabbat, não tem problema, ainda não faz 9 dias, mas a véspera do último Shabbat, que é Shabbat Chazon, pode-se tomar um banho normal. Ok. Então, isso, e também no Shabbat, ele veste roupas limpas, pode trocar por roupas limpas, e todas as roupas que ele costuma para Shabbat, ele pode trocar normalmente. Então, isso em relação ao banho nesses dias. Ok. Além disso, nós temos outra proibição nesses dias, comer carne e beber vinho. Durante esses 9 dias, é proibido comer carne e beber vinho. Então, nós não comemos nenhum alimento que ele, é de, que ele tem carne misturado. Se ele foi feito na panela de carne, mas não é de carne, ou mesmo que ele foi assado no forno de carne, junto com carne, mas não foi na receita não tem carne, mesmo que é de carne, tem que esperar 6 horas para comer leite, porque foi assado no mesmo tempo com outro produto de carne, mas isso não é proibido nesses 9 dias. Só é proibido comer uma comida que tenha carne nos seus ingredientes. Carne ou frango. Então, nesses dias, não se pode comer carne nem frango. E não se bebe vinho, nem suco de uva, e nem se tempera os alimentos com vinho. Não se cozinha esses dias com vinho. Durante esses 9 dias. Então, durante esses 9 dias, não se come carne nem vinho de forma alguma. E também não se cozinha carne para esses dias. Ou seja, uma criança pequena não tem as leis de luto. Então, a princípio, seria permitido comer carne, mas não pode se cozinhar a carne para ele. Nesses dias não se come, não se cozinha a carne. Também não se faz shkitá. É escrito que shochatim, eles param a shkitá durante esses 9 dias. Não se faz nem shkitá durante esses 9 dias. Logicamente, em casos que são necessários, se faz, mas normalmente se evita fazer shkitá durante esses 9 dias. Agora, se a pessoa cozinhou carne para Shabbat e sobrou para domingo, os adultos não podem comer. Mas uma criança pequena, ele pode comer. Quer dizer, até 6 ou 7 anos, ele pode comer a carne que sobrou de Shabbat, que é para o domingo, que não cozinhava para ele especial, já tinha sobrado, então realmente ele pode. Essa proibição de comer carne e beber vinho é somente para os dias da semana. Shabbat não tem essa proibição. Shabbat nós comemos carne normalmente, bebemos, fazemos todas as refeições de Shabbat normalmente, comemos carne, bebemos vinho sem nenhuma diferença. Como também uma refeição de mitzvah, por exemplo, um brit milá, que é feito durante essa semana, durante esses 9 dias, ou um pidyon haben, pode se comer, fazer uma refeição de carne para o brit milá, com carne e vinho, e as pessoas podem participar dessa refeição. Mas na semana de Tisha B'Av, esse ano a semana de Tisha B'Av não existe, porque Tisha B'Av é no domingo. Mas normalmente na semana de Tisha B'Av pode comer carne e beber vinho somente 10 pessoas. Mas nesse ano que não tem essa semana de Tisha B'Av, os 9 dias caem na semana anterior a Tisha B'Av, então pode quem participa dessa refeição de Brit Milá ou Pidyon HaBen pode comer carne e beber vinho nessa refeição. Também, então isso em relação ao assunto de mitzvah. Então Shabbat pode comer carne e beber vinho. Também em relação de mitzvah, esse ano que não tem essa limitação na semana de Tisha B'Av, pode-se comer carne, beber vinho, quem participa do Brit Milá e de um Pidyon HaBen. Além disso, poderia-se beber, comer carne e beber vinho numa refeição do Siyum Masechet. Quando se faz um Siyum, término do tratado de Masechet, se costuma, pode-se fazer uma refeição com carne e vinho. As pessoas podem participar, que estão participando do Siyum, podem comer. Na prática, o costume Chabad é não comer carne e beber vinho numa refeição de Siyum Masechet. Em Brit Milá e Pidyon HaBen, sim, mas uma refeição de Siyum Masechet não é o costume Chabad de comer carne e beber vinho. Mas o Rebbe fala que se existem restaurantes de carne e tem pessoas judeus que comem lá e já vão comer carne de qualquer jeito, é bom fazer cada dia um Siyum Masechet nesses restaurantes, para que as pessoas que participam lá comam de uma forma permitida. Como também existe colônias de férias para crianças que caem nesses dias, o meu Rebbe instituiu para fazer assim uma sechtot, para que as crianças possam comer carne. Mas o nosso costume é não comer carne e beber vinho, assim uma sechtot. Apesar que o nosso costume é sim fazer assim uma sechtot diariamente, como nós vamos ver adiante. Muito bom. O vinho da Avdalá. Pela Lachá, o vinho no primeiro Shabbat, por exemplo, Shabbat, Motzei Shabbat, que nós vamos fazer Avdalá. O vinho da Avdalá, pela Lachá, é um vinho de mitzvah. Seria permitido beber nesses 9 dias. Quer dizer, se a pessoa faz Avdalá com vinho, ele não deve fazer Abdalá com cerveja e outras bebidas nesse vinho por causa do luto. Não, tem que fazer Abdalá com vinho. Só que com vinho. Sempre tem que fazer com vinho, não suco de uva, vinho, preferência. E o vinho da Avdalá, a pessoa pode beber pela Lachá. Mas, se tem na casa dele uma criança que não tem ainda a idade de se enlutar, por exemplo, uma criança menor de 9 anos, e ele já sabe a intenção das alachot, das brachot, então ele deve beber o vinho da Avdalá. Então, como que se faz? O dono da casa faz a Avdalá e se dá para uma criança pequena beber do vinho da Avdalá. Ele vai ouvir, quer dizer, a partir de 6 anos até 9 anos. Ele vai ouvir a Avdalá, o costume é que mesmo mais que 9 anos. Se a pessoa tem crianças de menos, até mesmo de 12 anos, assim se costuma dar para uma criança, mesmo menos, até mais que 9 anos, de 12 anos. Preferência, se tem alguém menor de 9 anos, é melhor. E ele vai ouvir a Avdalá, ele vai beber o vinho da Avdalá sem fazer a brachá, já que a brachá, que aquele que fez a Avdalá já é válida também para ele. Só para ele, quer dizer, só para ele, porque o dono da Avdalá não bebeu desse vinho. Então, nesse caso, pode-se fazer a Avdalá dessa forma, se dá para uma criança. Agora, se não tem uma criança, ou uma criança não vai saber beber, então o próprio dono da casa que faz a Avdalá, ou quem for fazer a Avdalá, ele pode beber do vinho da Avdalá. Quando fizeram a Avdalá no Seven Santi, quando faziam a Avdalá no Seven Santi nesses 9 dias, o Rebbe, ele, antes da Avdalá, perguntava se não tem uma criança pequena para beber do vinho. Então, realmente, trazia uma criança pequena, ele bebia do vinho. Uma vez começava a fazer a Avdalá, não tinha uma criança pequena, e o Rebbe fez com a mão, cadê a criança pequena? Quer dizer, o Rebbe fazia realmente questão, pelo menos em público, uma criança pequena que venha beber desse vinho. Agora, logicamente, na casa da pessoa, se não tem ninguém, somente a própria pessoa está fazendo a Avdalá, então, ele próprio vai beber do vinho. Então, isso em relação agora no Shabbat, não existe, agora, no Brit Milá, por exemplo, Pidyon HaBen, você faz a brachá com vinho, como nós falamos, não tem essas limitações, você pode até comer carne e beber vinho. Ok. Mais alguns detalhes do luto dos 9 dias. Nesses 9 dias, pode fazer noivados. Apesar que nós falamos que pode fazer casamento, pode fazer festas, etc. Pode-se fazer noivados, porque nós temos a suspeita que se a pessoa não vai ficar noivo rápido, talvez alguém vai roubar a noiva dele. Então, pode fazer um noivado. Pode-se fazer um lechaim e pode-se colocar uns docinhos e uns biscoitinhos para o noivado. Mas não pode fazer uma refeição do noivado. Também não se pode colocar música e dançar. Apesar que tem costumes que não é música instrumentada, no noivado, como no bar mitzvah também, isso é permitido. Mas o ideal seria fazer uma serra nesse local, aí realmente ia permitir fazer um pouco mais dança. Durante esses 9 dias, o Rebbe não deixava nem mesmo cantar sem instrumentos. Uma vez o Rebbe entrou no 770, os bachurim estavam cantando quando o Rebbe entrou. Então o Rebbe perguntou para o secretário se os bachurim não sabem que nesses 9 dias não se canta. Nem música, nem cantar, sem instrumentos o Rebbe não permitia, principalmente dançar. A única exceção que se dá para isso é uma festa de bar mitzvah, um nevado, etc. Pode se dançar um pouquinho se não tem instrumentos. Ou se uma serra. O Rebbe ele falou que baseado no dito polonês, que quando entra a ave, devemos diminuir a alegria. Existe um dito polonês, que sabe os polonês que falam, quando entra o mês de ave, tem que diminuir todos os assuntos de luto com alegria. Através da alegria, diminui o luto. Como que a gente trata? Mas tem que ser uma alegria permitida. Então, por isso, o Rebbe instituiu que cada dia dos 9 dias deve-se fazer um Siyum Masech, um término de um estudo de tratado talmúdico. E quando tem um Siyum Masech, automaticamente existe uma mitzvah de se alegrar. Então pode fazer uma refeição, como a gente falou, que pela Lachá poderia até mesmo comer carne e beber vinho no Siyum Masech. O nosso costume é não comer carne e não beber vinho, mas pela alegria do Siyum Masech, ela vinga. Então o Rebbe falou para que cada um deve participar nesses 9 dias e um Siyum Masech. Depois ele falou não somente nesses 9 dias, mas esticar isso aqui também até dia 15 de Av. Quer dizer, nos primeiros 15 dias do mês de Av, inclusive no Shabbat, inclusive em Tisha B'Av, fazendo as Masechtot que são permitidas fazer. Nós vamos ver daqui a pouco nas vezes de Tisha B'Av quais são as Masechtot. Deve-se fazer diariamente um Sir Masechet. E o Rebbe falou que deve-se divulgar o Sir Masechet, para quanto mais pessoas possam participar. O Rebbe falou também para estudar o Sir Masechet, divulgar da melhor forma possível, então eles faziam no rádio, fazem no rádio diariamente o Sir Masechet lá nos Estados Unidos, também telefones para outras pessoas que participam. E o Rebbe falou mesmo que a pessoa que faz o Sir Masechet encontra outro judeu na rua que não participou do Sir Masechet, ele deve lembrar para ele algumas ditos que ele falou no Sir Masechet e com isso associá-lo também a essa mitzvah do Sir Masechet. Então, nós fazemos diariamente para diminuir os dias de luto, diminuir através da alegria permitida que é o Sir Masechet. Então, diariamente, a pessoa deve ou fazer um Sir Masechet ou participar de um Sir Masechet. Se a pessoa não tem ninguém para fazer um Sir Masechet para ele, então ele pode estudar a menor Masechet do Shas, que é a Masechet Tamid. Normalmente, a pessoa em uma hora termina toda a Masechet Tamid. Então, se ele estudar uma hora por dia, ele tem todo dia um Sir Masechet. Se ele estudar todo o Tamid, todo dia, ele vai ter diariamente um Sir Masechet. Então, isso realmente é uma das campanhas que o Rebbe fez, para, inclusive no Tisha B'Av, que faz a Masechet Moed Katan, outra, como nós vamos ver adiante, para ele participar do Sir Masechet. E principalmente nos 9 dias, mas continuando até dia 15 de Av. Nos 9 dias, a pessoa não deve mudar para uma casa nova. O correto é deixar para mudar depois de 15 de Av. Ou, de preferência, no mês de Elul. Porque casa nova não são momentos de Mazal, e também casa nova é um assunto de alegria. Deve-se deixar isso aqui para depois. Ok. É proibido a pessoa fazer uma reforma na casa dele ou pintar a casa dele nesses 9 dias. Ou aumentar a casa dele. Agora, se explodir um cano, ele pode chamar o encanador. Ele não precisa deixar vazando até depois de Tisha B'Av. Ele pode chamar o encanador. Se cair o teto, ele pode chamar o pedreiro para construir o teto dele. Não vai ficar sem o teto até depois dos 9 dias. Então, isso aqui não é chamado. Nós estamos falando de fazer obras que vão melhorar a casa dele, melhorias. Isso ele não pode. Agora, se está dando um curto-circuito, não precisa esperar a casa dele pegar fogo. Ele fala, pode chamar o eletricista mesmo nos 9 dias. Não tem problema. Ele pode realmente consertar o que precisa consertar. Se ficou sem luz, pode chamar eletricista para consertar, mesmo que vai trocar todos os fios, tudo isso é permitido. Se é para consertar alguma coisa quebrada, é permitido. O que ele não pode é fazer uma construção de prazer ou de alegria, ou para engrandecer a casa dele, isso é proibido. Mas coisas corriqueiras, isso é permitido. Pode-se lavar a casa normalmente, fazer faxina em casa normalmente nesses 9 dias, lavar a louça, cozinhar, etc., não tem nenhum problema, todo esse tipo de trabalho, somente carne e vinho, que a gente não come, o resto tudo pode comer normalmente. A pessoa, nesses dias, a pessoa pode se pentear normalmente, mesmo que não tenha, enfim, tudo isso aqui está ligado com esses dias, é permitido. Existe uma lei que nós falamos já na semana passada, que durante as 3 semanas a pessoa não pode tocar instrumentos musicais. Além de não participar, não pode tocar instrumentos musicais. Existe uma lei que fala que uma pessoa que a profissão dela é tocar instrumentos musicais, então ele pode tocar nesses dias. Isso faz parte da profissão dele, pode trabalhar normalmente, isso é parnassá dele. Então ele pode ir em festa, mesmo uma pessoa que está estudando numa faculdade de instrumentos musicais, precisa disso aqui para parnassá dele, isso é permitido. Agora, crianças que fazem aulas de teclado em casa, de músicas em casa, são proibidas de fazer isso aqui nas 3 semanas, principalmente nos 9 dias. Não tem reteiro para isso. Ah, que isso não é para casa de Parnassá. Ele não está indo para Parnassá. Ah, ele já pagou essas aulas, já perdeu essas aulas. Quem mandou pagar? Ninguém mandou pagar. Então, realmente, isso aqui não se deve fazer. Agora, se a criança não toca músicas, ou jovem, também um rapaz, um adulto, ele só está aprendendo notas, pá, 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 que isso realmente dói nos ouvidos da pessoa. Então, isso não é chamado música, isso não tem proibição nesses 9 dias. Então, só proibido apenas tocar música, ou treinar música, ou pegar aulas de música. Assim. Logicamente, não pode pegar aula de danças. Nessas três semanas, ou ginástica também, tem que fazer 100 danças, sem música, fazer de uma forma que ele não usa instrumentos musicais nessas três semanas. Isso aqui é proibido. Somente casos, ele pode fazer a ginástica sem usar a música. Então, realmente, usar a música, isso é proibido nessas três semanas. Então, tudo isso aqui, as pessoas perguntam, meu filho está fazendo teclado. Eu acho que pelo menos umas 15 pessoas me perguntaram num dia só se meu filho pode continuar fazendo teclado. Não sabia que tem tantas pessoas fazendo teclados aqui em São Paulo. Então, nessas três semanas, principalmente semana de férias, tem que falar para os professores, tem férias. Nós vamos contratar também aulas, dança, etc. Tudo deixar para depois dessas três semanas. Agora, uma pessoa que profissionalmente ele precisa, então ele tem que ter. O Rebbe, uma vez, ele fez um Fabrengen no dia 5 de Av. Não foi uma vez, algumas vezes. Acho que três vezes ele fez Fabrengen 5 de Av, mesmo que era no meio dia de semana. Shabbat, Fabrengen tem que ser normal, porque Shabbat não tem luta. Mas o Rebbe fez um Fabrengen no 5 de Av, que era o Yortze do Arizal. E o Rebbe falou como que nós temos um reter de fazer um Fabrengen. As pessoas cantam, falam Lechaim. Já que não falam Lechaim com vinho, falam com vodka, mas também cantam, falam Lechaim. Como a gente tem permissão de fazer isso aqui? Então, o Rebbe falou, ele tentou procurar no Shulchan Aruch um reter para fazer um Fabrengen. Depois ele achou que se a pessoa, que ele precisa para a profissão dele, tocar a música, então ele pode, porque isso aqui faz parte da parnassá dele. Então, o Rebbe falou, minha parnassá é fazer Fabrengens. Então, como faz parte da minha parnassá, então o Rebbe fez Fabrengens. Esse foi o reter que o Rebbe achou e foi realmente um Fabrengen muito alegre. Então, o costume entre os Hassidim, de uma forma geral, é sim fazer Fabrengens, mas, de preferência, juntar isso aqui com o Silma Sefet, que aí realmente, quando tem o Silma Sefet, pode fazer festas e danças originalmente, mas com certeza, mesmo que a gente não faz festas e danças, mas pelo menos o Fabrengen pode se fazer, pode se participar. Teve anos que o Rebbe mandou fazer Fabrengens nesses 9 dias também. E no Shabbat, razão, com certeza, tem todas as leis do Fabrengen. Ok, então nós demos hoje uma geral sobre as leis dos 9 dias. Semana que vem nós vamos falar sobre o Shabbat Chazon, sobre a véspera de Tisha B'Av, a preparação para o Tisha B'Av e do próprio jejum de Tisha B'Av. E se Deus quiser, isso tudo vai ficar na teoria, porque semana que vem nós já vamos ter aqui Mashiach e nós vamos explicar as leis, que korbanot, que comemorações nós temos que fazer no Yom Tov de Tisha B'Av, que realmente Deus transforma esses dias dias de alegrias e festas, da Amet, da Shalom e Rav.
Amém.
Muito bem.
Amém.
Tem perguntas?
Amém.
Alguém tem alguma pergunta?
Eu tinha, pois o chat, o senhor já respondeu. Obrigado.
Tá ótimo.
Obrigado.
Muito bom. Deixa eu desligar a gravação.